O nascimento, ou advento do conceito de esporte, é um tema quente para historiadores em todo o planeta. As atividades esportivas podem ser traçadas ao longo da história em todo o globo. Na Idade Média, não era diferente. Inclusive, já tratamos sobre uma dessas atividades, o Calcio Fiorentino, em um dos nossos drops. Entretanto, o assunto aqui hoje tem a ver com esporte, guerra, nobreza e a recepção da Idade Média pelos tempos presentes. Estamos falando, obviamente, das justas. Mas você sabe o que é uma justa? Então bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. A imagem é conhecida. Dois cavaleiros se postam em uma arena em lados opostos. Seus cavalos relincham ferozmente. Suas armaduras brilham ao sol a pino. A tensão de participantes e espectadores pode ser sentida no ar. É dado o sinal. Cavalos empinam e saem em desabalada carreira. As lanças se baixam e, de repente, um estrondoso choque. Barulho de madeira se quebrando, metal amassando e a dor humana surgindo rompe o silêncio tensionado pela expectativa. Um corpo cai ao chão, enquanto outro cavaleiro ouve um estrondoso uivo dos espectadores. Talvez essa seja uma das imagens medievais, ou medievais tardias, mais reconhecidas, apropriadas e reproduzidas no tempo presente. Uma partida de justa, o esporte que simula uma batalha entre cavaleiros. A justa era um dos jogos marciais medievais mais populares e reconhecidos, juntamente com outros jogos como pas d'armes, o estafermo e a tupinária, era chamado de austitude e geralmente executados nos torneios de cavalaria. O surgimento de justas e de outros jogos marciais está muito ligado ao crescimento da cavalaria e à chamada paz do Senhor, ou seja, períodos de paz mandatórios pela Igreja. Tais períodos incluíam dias específicos da semana, do ano e dias santos, além da própria proibição da guerra sem um causus belli justo, ou como Agostinho de Hipona irá definir, a guerra justa ou guerra santa. E então temos uma classe ou porção da sociedade cuja grande função é a guerra e uma restrição enorme à prática desse objetivo. E o que fazer, então? Bem, simular uma guerra. A justa originalmente foi pensada para simular uma carga de cavalaria pesada, onde tanto o cavaleiro quanto o cavalo portam armaduras, dependendo do período, pesada e de aço, e em outros, uma cota de malha ou até mesmo uma armadura de couro fervido e batido, e o cavaleiro porta uma lança e um escudo. A história da justa pode ser traçada desde o século XI e foi evoluindo até chegar na forma que ficou mais reconhecida, que é justamente essa que o presente tanto adora e reproduz. Essa adoração ao tema é tamanha que existem diversos campeonatos pelo mundo de justa e ela é tratada como um esporte legítimo e com regras. Entre os séculos XI e XIV, era comum que as partidas fossem menos cavaleirescas e mais duras. O caráter cortês irá sendo assimilado aos poucos e substituindo o caráter mais marcial. No começo das justas, por exemplo, era comum, depois de um dos cavaleiros ser derrubado, o combate continuar até um dos dois render. No tipo mais comum de justa, era feita uma espécie de contagem de pontos até se determinar o vencedor da partida. A origem da palavra remonta ao francês arcaico, derivando de joster, e por sua vez impresso o termo latino iuxtare, que significa se aproximar, ou seja, um encontro. A evolução do esporte, ou pelo menos da prática esportiva, mostra essa ligação com a etimologia. No período medieval tardio e durante a Renascença, a justa ainda se manteve popular, sendo utilizada como uma forma do rei manter a sua nobreza guerreira ocupada e evitando assim os tambores da guerra. e é justamente a forma de justa renascentista e francesa que serve de molde para a prática feita até aos nossos dias. Em países de língua inglesa, é comum as chamadas, entre aspas, feiras renascentistas, onde são simulados aspectos da vida medieval. A historiografia em língua inglesa abraça o Risorgimento como o último período medieval. Inclusive, o período elizabetano é tido como o último suspiro de medievalidade nas Ilhas Britânicas. Nos Reinos Ibéricos, a justa também foi extremamente popular e é conhecido o episódio onde Dom Sunoeiro de Quinhones e seus companheiros usaram uma ponte como palco para suas partidas durante quase um mês em 1434. Essa ponte fazia parte do caminho de Santiago e da peregrinação a Santiago de Compostela, já um destino peregrino consolidado durante o medievo. Dom Sunoeiro e seus companheiros só liberaram a ponte depois de estarem exaustos e feridos ao ponto de não conseguirem se levantar e quebrarem suas lanças. Em Portugal, salta aos olhos o trabalho do rei Dom Duarte I, o Eloquente, monarca lusitano entre 1433 e 1438, e se debruçou sobre as ordenações da vida cotidiana, e isso incluía uma norma para a cavalaria, para a montaria e para os torneios e justas. Tudo isso foi compilado no livro de ensinância de Bem Cavalgar, Toda a Sela, cujo único manuscrito sobrevivente se encontra depositado na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Uma partida de justa tinha sempre o risco da morte. Há diversos registros de mortes em torneios e partidas de justas. Uma das mais famosas talvez tenha sido do rei Henrique II da França, que morreu após uma partida onde um fragmento de lança penetrou a viseira de seu elmo. Essa cena foi recriada de forma muito livre e romanceada no seriado Rain, onde o tal cavaleiro teria sido Francisco I, filho de Henrique de Catarina de Médici, esposo de Maria Stuart, e tudo teria sido um elaborado plano entre os três para destronar Henrique. A justa penetrou no nosso imaginário sobre o período medieval, sendo encenada das mais diversas formas. O filme Coração de Cavaleiro, por exemplo, tem como tema os torneios e as justas. Já em As Crônicas de Gelo e Fogo, há uma importante passagem da trama que remonta a uma justa e um torneio, além de ter sido apropriado no tempo presente como um esporte de combate legítimo e com regras estritas. Na descrição desse podcast, eu vou deixar alguns vídeos que mostram essa prática nesse tempo em que compartilhamos. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.